Misericordia, the less a less.
This is the fine time for reconciliation. This is the right time to save the nation.
Olá, seja bem-vindo ao Les a Les. Esta semana destacamos a conversa que tivemos com a italiana Teresa Monaco, muito ligada à África e que neste Natal fez uma árvore enfeitada com passagens de salmos relativos à misericórdia. Chamou-a a Árvore da Misericórdia, uma árvore cujo fruto é, disse Jesus. Domingo passado foi o jubileu dos migrantes. Passaram a Porta Santa na Basílica de São Pedro, assistiram à missa presidida pelo cardeal António Maria Velhó, presidente do Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, e antes, ao meio-dia, ouviram na Praça de São Pedro as palavras que o Papa Francisco lhes dirigiu da janela do Palácio Apostólico por ocasião do Ângelus, dizendo-lhes para não se deixarem roubar a esperança. Cerca de 200 de cabo-verdianos participaram no evento. Antónia Silva e Helena Rodrigues estiveram na organização e dão-nos a sua opinião e experiência de passagem da Porta Santa. Em Portugal, o bispo de Bragança Miranda recomenda, neste ano jubilar, a não darmos apenas aquilo que nos sobra, mas a darmos mesmo daquilo que nos faz falta. E no Paquistão, o bispo de Faisalabad proclamou, em ligação com o ano jubilar da misericórdia, um ano especial de educação. Acompanhe-nos no desenvolvimento destas informações sobre o ano jubilar da misericórdia. Eu sou Dulce Araújo, mas atrás de mim, digamos assim, está toda a equipa da secção portuguesa da Rádio Vaticano, que vos saúda a todos. Acabamos de deixar para trás a festa do Natal, mas, como disse o Papa há poucos dias, na Praça de São Pedro permanece ainda patente o presépio e a árvore de Natal. Além disso, o significado do Natal, esperança, luz, misericórdia de Deus para conosco através do seu Filho Jesus, deve permanecer conosco no dia-a-dia, guiando os nossos passos. Por isso, não é tarde para falarmos ainda da árvore de Natal. É que descobrimos há poucos dias que Teresa Monaco, italiana, é uma pessoa de fé e dá grande importância à misericórdia, ao ponto de ter dedicado a sua árvore de Natal de 2015 à misericórdia. Teresa tem 65 anos, já está na reforma. Foi professora de educação tecnológica numa escola secundária. A África foi desde sempre a sua paixão. Passou um período da sua vida quando era mais jovem na Etiópia e mais recentemente na República Democrática do Congo.
Sono stata volontaria per quasi 4 anni in Etiopia, nel sud dell'Etiopia.
Fui voluntária por quase 4 anos no sul da Etiópia, no seio do povo Sidamo. Foi uma experiência que me transformou e que ainda está dentro de mim. Eles dizem que tenho pele branca e o coração deles.
Poi sono stata anche 2 anni a Kinshasa.
Depois estive 2 anos em Kinshasa, na República Democrática do Congo. É esta a minha pequena experiência africana, mas a África está dentro de mim.
É africana, però l'Africa è dentro.
Oh Africa! 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 I love you.
À pergunta se espera voltar para a África, Teresa responde que a esperança é a última a morrer.
A esperança é a última a morrer.
Quanto ao ano da misericórdia, é algo que tem muito a peito, tanto é que no Natal fez uma árvore com salmos sobre a misericórdia.
Bem, intanto per cominciare questo anno della misericordia, mi è subito piaciuto perché ho sempre creduto nella misericordia, l'ho sempre sperimentata.
Para começar, este ano da misericórdia caiu bem, porque sempre acreditei na misericórdia, sempre a senti. Creio que é a síntese de todas as diversas faces do amor de Deus, da sua providência, do seu perdão, do seu amor. É uma coisa incrível. Quer dizer, é uma força que, se a vives, te transforma.
Ti trasforma. Il discorso di di fare un albero di Natale.
Quanto a fazer uma árvore de Natal pensando na misericórdia e nos salmos, a ideia nasceu um pouco por acaso, no sentido de que, a partir da minha estada na Etiópia, muitos anos atrás, iniciei a recitar os salmos de manhã. E esses salmos me interpelaram, me interrogaram e me convidaram a uma atualização daquilo que propõe. Me interpelavam porque os sentimentos do salmista são os mesmos meus, os seus medos, as suas angústias, a sua esperança, experiência do amor, da misericórdia de Deus, eram os mesmos da minha vida.
A sua experiência de amor e de misericórdia de Deus eram aqueles que experimentavo anch'io nella mia vita. E poi ecco la ricorrenza del Natale e la necessità, diciamo tra virgolette.
E depois no Natal a necessidade, entre aspas, de fazer uma árvore de Natal possivelmente diferente da do ano anterior. Então, o que inventar? Assim me veio essa ideia. Tentar fazer uma árvore que represente as várias implorações do homem de então, mas também do homem de hoje, implorações que são expressos nos salmos.
Di allora, ma anche dell'uomo attuale, che vengono espressi nei salmi. Ho fatto una ricerca e un ripulisti, in un certo senso, no, delle frasi.
Fiz uma pesquisa das frases contidas nos salmos e tornaram-se em efeito da própria árvore. Mas a este grito, ao contínuo apelo do homem a Deus expresso nos salmos, há esta resposta final, global, da misericórdia de Deus, que se faz carne e que é Jesus.
Finale, globale, della misericordia di Dio che si fa carne e che è Gesù. Per cui l'idea dell'albero come un essere che produce un frutto, e questo frutto è Gesù, ecco, mi è sembrato.
Por isso, a ideia da árvore como um ser que produz um fruto, e esse fruto é Jesus, pareceu-me que pudesse, num certo sentido, resumir e ser concretizado nesta tentativa pseudo-artística que quis pôr em ato.
Pseudo-artístico que eu voluto meter em ato.
Mas o que são exatamente os salmos para a Teresa?
I salmi, secondo me, sono proprio questa invocazione intima dell'uomo. Molte volte fanno riferimento alla sera, no?
Os salmos, a meu ver, são precisamente esta invocação íntima do homem. Muitas vezes fazem referência à noite, quando se vai dormir, quando se termina o dia e te encontras só, contigo próprio e com Deus. Fazes o ponto da situação do dia transcorrido e tens tempo para olhar para dentro de ti e em volta de ti, mas também de alargar o olhar para os sofrimentos que te circundam, sejam elas dos teus entes queridos, sejam também do mundo, porque um telejornal sublinhou uma determinada situação, etc. Nesse momento te sentes pequeno, pequeno, pequeno. Sentes que a tua voz é pequenina para dizer: Senhor, resolve tu, eu o que posso fazer. Mas tu existes. Se eu estas pessoas as amo, imaginemos tu, quão grande é o teu amor para elas. Infinito. Portanto, olha tu para as suas situações.
E poi mi ritrovo che questi salmi dicono più o meno con parole ben più poetiche, molto più articolate, eccetera, dicono più o meno le stesse, esprimono gli stessi miei sentimenti, no? Danno voce ai miei sentimenti. Mi ritrovo.
E depois descubro che esses salmos, com palavras muito mais poéticas, muito mais articuladas, eccetera, esprimem os meus sentimentos, dão voz aos meus sentimentos. Reconhece-me no salmista que por vezes explode num hino de louvor, porque não pode não louvar a Deus perante as maravilhas da criação, do céu e de tudo o que nos rodeia, e por vezes pede, por vezes exprime a sua impotência, o seu sofrimento perante os sofrimentos do próximo, e tem esperança, e reza, e renova a sua fé nesse Deus Criador que tem nas mãos a nossa vida, que é autor e artífice da nossa existência, do nosso futuro, do nosso devir. São a expressão daquilo que eu não sei dizer a Deus.
Perciò, ecco, sono l'espressione di quello che io non so dire a Dio.
Te Teresa fez então uma procura dos salmos que exprimem estes sentimentos ligados de modo particular à misericórdia, o ano jubilar que estamos a celebrar. São tantos e não lhe faltou material para enfeitar de forma significativa a sua árvore de Natal.
Ho pensato di, invece di attaccare le solite palline, di attaccare dei foglietti con pezzetti di questi salmi che facevano riferimento alla, sia alla preghiera dell'uomo.
Pensei che, invece di pendurar na árvore as habituais bolinhas, podia pendurar folhetos con passagens desses salmos che fazem referência tanto à oração do homem como à resposta de Deus e, sobretudo, che pusesse in evidência a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paciência, o seu perdão, etc. Então, li de forma sistemática todos os 150 salmos e cortei e colei passagens que me pareciam referir-se a estes aspectos e depois fiz tantos folhetos, brancos e vermelhos, e pendurei-os na árvore em jeito de bolinhas.
E poi ho fatto tanti foglietti e li ho attaccati all'albero a mo' di palline.
Teresa Mônaco falou-nos ainda da sua passagem pela Porta Santa na Basílica de São Paulo, o que sentiu e os seus desejos para este ano da Misericórdia.
Sono andata a São Paulo, que é vicino a casa minha. Sim, é stata un'esperienza bella.
Fui a São Paulo, que fica perto da minha casa. Sim, foi uma experiência bela, mas já rica de todos estes pensamentos que tenho dentro de mim. Pensei nas tantas pessoas para as quais este ano pode ser uma experiência de descoberta de Deus e da sua doçura. Há muita gente chateada neste mundo, não sei, encontro muitas pessoas desiludidas, em cólera, amedrontadas. Então, a minha oração ao Senhor neste ano santo é precisamente a de fazer-se presente a cada um para que mesmo nas coisas mais pequenas, não é, descubram esta sua presença paterna, esta sua asa aberta pronta para proteger a pessoa, acariciá-la, fazê-la sentir-se segura, torná-la confiante, fazer-lhe sentir que o importante é que Ele nos ama a cada um de nós.
L'importante è che Lui lo ama, ognuno di noi.
Celebrou-se, domingo passado, o Jubileu dos Migrantes, no Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados. Milhares de migrantes do mundo inteiro, em Itália, fizeram a sua peregrinação à Basílica de São Pedro, onde atravessaram a Porta Santa, assistiram à missa celebrada pelo cardeal António Maria Velho, presidente do Conselho Pontifício para os Migrantes e Itinerantes. Antes disso, o Papa tinha-lhes dirigido a palavra da janela do Palácio Apostólico por ocasião da oração Mariana do Ângelus. A comunidade cabo-verdiana em Roma, uma das mais antigas imigradas em Itália, participou com mais de 170 pessoas. A organização esteve a cargo do Movimento Tranoi e do Vicariado de Roma. Antónia Silva e Helena Rodrigues foram membros da organização. Ouvimos-las começando por Antónia Silva, desde há anos em Roma, onde se formou em economia. Para ela, essa participação toda dos cabo-verdianos é sinal de muita fé. E não só de curiosidade.
Sinal de muita fé e também era o jubileu dos imigrantes. Eu creio que era, seja para muita fé e também uma curiosidade talvez, mas não muito.
Como é que foi a experiência da passagem da Porta Santa para ti, de modo particular?
Ah, para mim foi bom, porque foi a primeira Porta Santa que passei desta vez. Eu estive na abertura da Porta Santa da Santa Maria Maior, mas naquele dia não foi possível entrar. E então iniciei com a Porta Santa do São Pedro, espero atravessar as outras quatro portas que ainda, o São Paulo, São João e também Santa Maria Maior, que ainda não estive lá.
Portanto, tens intenção de passar as portas santas das quatro basílicas de Roma?
Sim, da outra vez em 2000 atravessei todas e desta vez também vou. se Deus quiser, com vida e saúde.
O que é que tu sentiste do ponto de vista da fé, da experiência pessoal, da vivência humana ao atravessar a Porta Santa?
Para mim foi uma coisa especial, porque eu sou muito crente. Então, atravessar a Porta Santa, tive que preparar um pouco antes, rezando, etc. E então, para mim, da outra vez, foi uma experiência muito positiva. Da outra vez, fiz um pedido e foi realizado. Então, eu creio muito, tenho uma fé bastante, penso, bastante grande. Então, eu creio e rezei com muita força e coração, com o coração aberto a Deus. E como o Papa disse durante o Ângelus lá na praça, temos de ter sempre a lâmpada da fé acesa para ir para Deus. E então eu atravessei com esta lâmpada, digamos assim, bastante acesa.
E viste esse entusiasmo, essa atitude de fé também nos outros cabo-verdianos e nos outros imigrantes que passavam à Porta Santa?
Sim, a fila foi longa. Depois, no outro dia, vi muitas pessoas que lá estiveram a publicar tudo no Facebook, etc. Que foi uma coisa bastante importante. Pelo menos manifestaram dessa maneira. E as pessoas, também falei com duas ou três pessoas daquelas que participaram, agradeceram todos e disseram que foi uma coisa muito importante e, do ponto de vista espiritual e da fé, bastante forte.
Na situação que estamos a viver no mundo, o que é que tu pensas que este ano santo da misericórdia pode trazer ao mundo? O que é que tu desejas?
Eu desejo, sobretudo, neste momento tão difícil, a paz. É, sobretudo, e como o Papa também diz durante a coisa, que temos de ter a fé e a esperança de viver. Não devemos deixar que a ninguém nos tire esta força interior que temos e a fé que temos em Deus. E então eu, atravessando a Porta Santa, rezei sobretudo para a paz no mundo, sobretudo nesse momento de terrorismo. Também o Papa lembrou também dos ataques terroristas, né, nesse período, que era na Indonésia e também na Burkina Faso. Sim, e então rezei também por isso aí, também para a paz no mundo em geral, sobretudo.
Também Helena Rodrigues, igualmente presente em Roma há vários anos, está muito satisfeita com a participação dos cabo-verdianos no Jubileu dos Migrantes.
Muito, muito satisfeita, e eles também ficaram satisfeitos porque tinha muita gente que nunca tive essa experiência. Ontem recebi uma chamada de uma senhora que era muito emocionada, até chorava no telefone porque ela não sabia que era assim a passagem na Porta Santa. A entrada na Basílica de São Pedro, que foi pela primeira vez, muitas pessoas gostaram, e também da missa. A única coisa que não funcionava muito bem, o microfone, não sei se porque estávamos um bocadinho longe e tinha muita gente de muitas nações, mas a experiência foi boa e toda a gente ficaram satisfeitos.
Passar a Porta Santa é uma experiência, antes de mais, pessoal, embora também coletivo, não é? Qual foi a tua experiência? O que é que sentiste ao atravessar a Porta Santa na Basílica de São Pedro?
Não sei como descrever essa emoção. Para mim foi uma emoção muito grande. A primeira coisa que fiz é avisar as outras que estavam atrás de mim a falar que tinham que pensar um bocadinho, porque não é uma coisa que todas as pessoas podem fazer, porque aqueles que estavam longe não podiam fazer essa experiência. Para mim foi uma experiência muito bonita e muito comovente. Senti e comecei a fazer a minha oração e a rezar para as pessoas que têm mais necessidade, as pessoas que não puderam fazer aquela passagem de Porta Santa connosco.
Tu disseste que rezaste antes de atravessar e pediste silêncio e concentração, não é? Mas
sim,
como grupo de cabo-verdianos organizado pelo Movimento Tranoi, por ti, pela Antónia Silva, que já ouvimos, e, portanto, o Vicariato de Roma, houve uma preparação do ponto de vista espiritual, da fé, para esse encontro do domingo?
Não, esse encontro, encontramos ali na praça. A preparação que fizemos é que rezemos o rosário antes. Tinha um grupo que estava ali conosco. Ali também cantámos Maria de Nazaré. Outros começaram a cantar também. A única coisa que estava a fazer muito frio era só para animar um bocadinho a gente que estava ali na praça. Mas foi muito bom, todos gostaram.
O que é que achas que a comunidade poderia, por exemplo, pedir ao capelão, que é o Padre Carlos Cabo-Verdiano, para fazer com a comunidade cabo-verdiana neste ano, de maneira a reforçar este sentido de misericórdia, de perdão, de ajuda ao outro? Alguma catequese, algum encontro de reflexão para reforçar isso? Achas que é necessário?
Sim, é necessário, sim, porque antes tinha o nosso padre Lima, que estava falando sobre um encontro que devíamos fazer para ir descobrir as pessoas que estão longe, que não frequentam a igreja, que nós não sabemos em que condição está. Ele disse que temos que fazer uma preparação. Agora aqui temos o nosso capelão, que é padre Carlos, também tem padre Paulo e Lino Paulino. Ele está com boas intenções para ajudar-nos. No mês próximo vamos começar a organizar qualquer coisa, qualquer catequese para os adultos, eu principalmente, que temos que aprender muitas coisas ainda.
Pachate de Abramo, pachate de Cristo, pachate vudu. Pachate del mundo zen, pacha l'africano, pacha l'europeo, pacha l'americano, pachate del mundo asiático.
Neste ano, o Jubilar da Misericórdia, a Diocese de Faisalabad, no Paquistão, proclamou um ano especial da educação. A misericórdia maior é o serviço de instrução que se pode dar a uma criança e a uma pessoa. Nasce desta convicção a ideia do bispo de Faisalabad, Dom Joseph Arshad, de proclamar 2016, por ocasião do Jubileu da Misericórdia, um ano especial da educação. Segundo informou o prelado, que é também presidente da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal do Paquistão, o Ano Especial da Educação iniciará a 6 de fevereiro próximo, em coincidência, em loco, com o Dia da Vida Consagrada. Nesse dia, reunir-se-ão em Faisalabad estudantes provenientes de todas as escolas da diocese e fiéis de todas as paróquias. O objetivo é encorajar os estudantes cristãos, as escolas e a comunidade a empenhar-se neste delicado setor, a fim de poderem desempenhar um papel de importância na sociedade. A educação é a arma mais potente que se pode utilizar para mudar a sociedade, lê-se na mensagem de proclamação do Ano da Educação, na qual se sublinha que a instrução é o caminho para mudar mesmo o destino dos cristãos no Paquistão, libertando-os da condição de marginalização e pobreza. Como se sabe, os cristãos, assim como outras minorias religiosas nesse país de maioria muçulmana, são objeto de discriminação e de verdadeiras persecuções. Nos últimos anos, as acusações de blasfémia perpetradas por grupos radicais foram muitas vezes seguidas de violações e assassinatos. Dom Arshad convida, por isso, todas as pessoas, famílias e instituições a desempenhar um papel ativo a fim de promover a qualidade da formação escolar, ajudados por uma equipa da diocese que estará ao serviço da comunidade. Uma instrução de qualidade gera uma mudança para melhor na mentalidade e no agir social. Caminhemos juntos para mudar o destino da vossa vida, conclui a mensagem do bispo. Não dar apenas aquilo que nos sobra, mas dar mesmo daquilo que nos faz falta. O desafio é lançado em entrevista à Rádio Vaticano pelo bispo de Bragança Miranda, no contexto do Ano da Misericórdia, naquela diocese do norte de Portugal. Para Dom José Cordeiro, é fundamental viver em chave familiar o perdão, a paz, a solidariedade, o desenvolvimento integral e global. O bispo daquela diocese transmontana aponta a misericórdia como a essência do coração de Deus e deixa uma proposta para o jubileu: fazer com que a Igreja e cada um dos crentes seja o rosto da misericórdia.
A Igreja e cada um dos crentes seja o rosto da misericórdia, fazendo a transparência de Jesus Cristo para as suas palavras e para os seus atos. E algo que nunca está alcançado na vida, é um desafio permanente.
A Diocese está sensível a este Ano da Misericórdia? As pessoas estão a aderir, têm informação?
Sim, dou profundas graças a Deus porque há uma abertura das pessoas, das paróquias, das unidades pastorais, dos arciprestados, das várias instituições, movimentos e serviços diocesanos para peregrinarem na santidade e na misericórdia. É neste binário que nós queremos prosseguir e então em tudo aquilo que já realizávamos e naquilo que de modo especial propomos para este ano. E a peregrinação tem sido para nós a grande metáfora do caminho sinodal aqui na Diocese. A peregrinação agora às portas da Misericórdia, às 5, à Catedral, à Concatedral, à Basílica de Santo Cristo, ao Santuário de Balsamão, ao Santuário de Serjães. E a peregrinação a Fátima e a Roma são este grande impulso, ao mesmo tempo que a Lectio Divina, a liturgia, a prática das obras de misericórdia, a formação, a reflexão, tudo aquilo que já na experiência da Igreja local acontece, tem sido iluminada fortemente pela luz da misericórdia.
E num olhar mais nacional, no caso do país, este país ainda sob, enfim, a espada da austeridade do ponto de vista social, o que é que poderia ser um bom ano da misericórdia, do seu ponto de vista?
Que todos fôssemos capazes de olhar para além de nós mesmos, sair de nós mesmos para construir verdadeiro e autenticamente o bem comum e a dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões e em todas as suas circunstâncias. E cada um, segundo a sua responsabilidade, segundo a sua vocação e até segundo a sua idade, que se dispusesse todos os dias a realizar o bem e a realizar a paz, para que nos sintamos cada vez mais como um povo santo de Deus, a sermos nós, à semelhança do bom samaritano, estes homens e mulheres de misericórdia para uma sociedade mais justa, mais verdadeira, mais autêntica e que soubéssemos viver em chave familiar o perdão, a paz, a solidariedade, o desenvolvimento integral e global.
No fundo, mais partilha, uma vez que ainda temos níveis de pobreza elevados.
Sim, e os níveis de pobreza são a vários níveis, como dizíamos, económico, cultural, espiritual, e a todos esses nós deveríamos ter essa dimensão da comunhão e da partilha. Não dar apenas aquilo que nos sobra, mas dar mesmo daquilo que nos faz falta de uma maneira inteligente e construtiva ao nível pessoal, ao nível comunitário e àquelas instituições credíveis com provas dadas no terreno de apoio e de ajuda aos que mais precisam. E esta é a espiritualidade do bom samaritano, como o Papa Francisco recordou na abertura da Porta Santa da Misericórdia e na continuidade daquilo que o Concílio Vaticano II abriu como um novo olhar para o mundo e para as pessoas, porque elas é que são o sujeito da predileção do amor de Deus.
E com isto terminamos a nossa emissão desta semana, Misericórdia de Lés a Lés. O encontro fica marcado para a próxima quinta-feira, a esta mesma hora. Mas ao longo da semana pode ir acompanhando, amiga, amigo ouvinte, os eventos jubilares e não só, através do nosso site em www.radiovaticana.va. Até para a semana, se Deus quiser. Bom jubileu!